Qualquer opinião ou análise presenciada neste podcast tem apenas caráter informativo, não representando qualquer recomendação de investimento. Para efeito, deverão procurar aconselhamento financeiro devidamente credenciado.
Olá a todos, sejam bem-vindos aqui a mais uma etapa, mais um episódio aqui do podcast Markets à Portuguesa. Francisco Monteiro, José Jordão, ou José Jordão neste caso, sempre um prazer estar
sempre
aqui
um
com
prazer.
Vós.
Essa Páscoa, muitos ovos ou não?
Alguns.
Pá,
Mas
recebi demasiados, pá.
foi bastante tranquila. Então, ganhaste uns quilinhos?
Epá, ainda não, mas vou ganhá-los. Quer dizer, já ganhei, já, porque isto com a quantidade de jantares que tive.
Reparaste
Devo
no
ter
preço
ganho alguns quilos.
do chocolate?
Reparei no preço de chocolate, está à volta dos. Está já acima dos 10 mil dólares por tonelada, não é? E
Não, eu
há
estava a
uns.
falar mesmo do chocolate no supermercado.
Ah pá, não, porque eu não compro chocolate, isto foi tudo ofertas, não é? Eu, quando vou ao supermercado, virtualmente nunca compro chocolate, tem que estar assim qualquer
Mas não és
coisa.
um chocolate lover? Não comes um
Nem por
godadinho de
isso.
chocolate todos os dias?
Pá, já comi em tempos, mas a verdade é que se não tiver em casa não sinto falta. Por isso não dei por isso, mas eu. Diz.
Não, ia só dizer que é um consenso científico que isto, o consumo moderado de chocolate, claramente contribui para os teus níveis de felicidade. A malta aqui, não é? Estamos em um podcast de mercados. A malta acha que dinheiro é que é, né? Ricas é que é, mas um quadradinho de chocolate faz milagres todos os dias.
Apá, pois, talvez, não sei. Eu parei de tomar e não senti. Parei de tomar, parece que é um medicamento. Parei de comer e, parece que, e não senti assim nada de especial relativamente à minha felicidade. Mas eu tenho outros pecados, por isso, por exemplo, eu adoro gomas. Eu sou completamente tarado por gomas, daquelas ácidas e não sei o quê, por isso. Mas também não compro, porque se estiver aqui vou varrer. Por isso, mas pronto, mas agora tenho aqui um carregamento de chocolate para um mês.
Quando como uma goma, fico logo aflito dos dentes, não consigo. É
Pois.
super, super hardcore. Enfim, mas estava a falar desta questão do chocolate, falaste do cacau, não é? Que isto deve ter sido, se não foi o tema mais falado aqui nos últimos dias, a ter andado lá perto dos mercados. Para quem não sabe, aqui o preço do cacau atingiu aqui a. Máximos, enfim, em termos absolutos, sim, mas se tiveres em consideração o facto de que naturalmente o dólar, não é, nos dias de hoje vale muito menos do que há 30, 40 anos atrás, não serão máximos absolutos, digamos assim, reais, mas serão
Certo.
relativos. E, enfim, de facto foram subidas de mais de 200% aqui nos últimos meses. E havia aqui alguma apreensão se isso haveria, se isso teria algum impacto já aqui na época festiva, aqui da Páscoa, mas pelos vistos só deverá ter impacto aqui no futuro.
Não, isso só para aí nos próximos 6 meses ou um ano é que deve começar a entrar na cadeia de produção, não é? Porque o chocolate está a ser vendido agora, já foi produzido, pá, digo eu, nos últimos 6 meses, um ano, que mesmo assim já deve estar bastante acima do que estava, se calhar, há 2 ou 3. Mas e esse produto, ou seja, o cacau para produzir esse chocolate já deve ter sido comprado para aí há 2 ou 3 anos. Por isso só agora nos próximos meses, anos, é que isso, acho eu, que isso vai começar a materializar na cadeia de produção. Mas eu não sei exatamente porque é que o preço tem estado a subir, não tenho acompanhado
É que seja
perto
oferta,
a história.
problemas.
Está a haver problemas na colheita, o chocolate aquilo vem muito de. Há um país africano qualquer que é um grande produtor, pois.
Costa do Marfim é um problema da oferta, não é um problema da procura.
Exato.
Eu por acaso estava a refletir sobre esta questão. Já viste, porque é que não há uma chocolataria tão prestigiada em África? Porque é que são todas aqui na Europa? Deixa
Ah, já sabes que isso
quase uma pessoa
é daqui.
pensar, não é?
Da
É que
mesma razão.
imagina o caso português, não é? Nós temos aqui, somos os maiores produtores de cortiça, a nível mundial. Imagina se nós não tivéssemos aqui uma Corticeira Amorim, não é? Uma empresa que fosse líder e que nos representasse aqui, enfim, no,
É uma
no, nos representasse
questão.
no.
Por acaso, isso eu sei um bocadinho sobre isso, porque já ouvi um podcast que falava sobre a indústria do chocolate. Chamava-se Business Wars, acho eu. Business Wars, e era tipo. Pá, que era tipo duas marcas de chocolate, tipo a Mars contra outra qualquer, já não lembro. E eles explicaram porque é que as empresas europeias tinham, durante muito tempo, as empresas europeias tinham um grande, pá, não é um monopólio, né? Porque havia várias, mas tinham o controle do mercado de chocolate. Porque era difícil fazer chocolate, não é assim tão fácil fazer chocolate, é uma coisa que é difícil aquilo de ficar na consistência certa, requer alguma expertise científica, que na altura só a Europa é que tinha, eventualmente os Estados Unidos apostaram nisso e conseguiram adquirir esse conhecimento, mas entretanto a África, infelizmente... Muitos, por exemplo, Angola e Moçambique não são produtores disso, não são produtores de chocolate, mas mesmo assim, ou seja, o colonialismo em África acabou há relativamente pouco tempo, e depois todos os problemas que vieram depois disso, de guerras civis, de uma série de coisas, não deu para criar, digamos assim, estruturas económicas capazes de, ou seja, o continente africano é basicamente um continente de exportador de matérias-primas, não tem esse know-how, infelizmente. E depois também eu acho que há aqui muitos fatores de feedback loops, ou seja, é muito difícil aparecer uma empresa de chocolate nova que não seja da Nestlé, ou da Ferrero, ou da Mars, ou uma coisa assim do género. Diria que é muito difícil. E pronto, lá está, acho que é mais um dos casos em que eles têm matéria-prima, mas não criaram o conhecimento, não criaram, em grande parte, porque não interessou aos colonizadores na altura, e porque depois as prioridades eram outras. Não criaram esse conhecimento.
Ainda pagam o preço nos dias de hoje.
Ah, sem dúvida. Pá, já agora, já que estamos a falar nisso, ainda pagam. Uma das histórias, e tu deves ter apanhado um bocado disto, deves ter visto isto no livro do David Graeber, do Debt, Dívida dos Primeiros 5 Mil Anos, quando ele fala sobre o Haiti. Eu acho que ele lá fala sobre o Haiti, também fala de Madagascar. Mas ele menciona o Haiti muito brevemente, e o Haiti, pronto, que é provavelmente o país, se não é o país mais perigoso do mundo, e neste momento está a ter um período de muita convulsão, em que basicamente o governo não consegue ter controle absoluto, não consegue ter controle sobre nada, tão fraturado que está e a quantidade de gangues que existem. E o Haiti foi dos primeiros países a quebrar as correntes da colonização de França durante a Revolução Francesa, ou na altura do Napoleão, já não lembro se foi exatamente em que momento é que foi, mas houve uma revolta dos escravos do Haiti, conseguiram ganhar a guerra contra a França, ou seja, imagina um país daquela altura, o Haiti, metade de uma ilha, conseguir ganhar uma guerra contra um país como França, mas depois, por causa de questões políticas, apesar de França ter perdido a guerra, pediu ajuda aos Estados Unidos para... lhes meterem, pá, uma quantidade de imposições e restrições e bloqueios marítimos, que basicamente, apesar do Haiti ter sido os primeiros países do mundo a conseguir fugir ao colonialismo, nunca conseguiu sair da cepa torta. E ainda hoje, França tem um grande peso na estrutura política e económica local. Ou seja, há muitos países, isto para dizer que, pronto,
Não é
que
só no
um
Haiti.
dos países... Hã?
Não é só no Haiti. Não sei se conhece a questão do Frank CFA também. Não sei
Não,
se já
não.
ouviste falar.
Não. Ah,
França. Não
diz.
sei se já falámos aqui, mas a França ainda tem controle monetário sobre aqui a. Não será bem controle monetário, mas será um controle financeiro, sim, da moeda de uma série
Ah,
de das colónias francesas.
do Ocidente africano, não é? De uma série de
Exatamente.
países ali. Pois, tenho ideia, mas pronto, isto para mostrar que um país que se conseguiu descolonizar assim há tanto tempo, ou seja, foi no fim do século XVIII, ou seja, 1700 e muitos, 1800, que não, pronto, que mesmo assim sofre ainda das consequências do colonialismo, por isso quanto mais países mais recentes, se bem que não, muitos desses países mais recentes não sofreram tanto como o Haiti sofreu, mas pronto, é só para dar uma ideia. Sofreu e
Bem,
sofre.
uma introdução bastante doce esta, não sei.
Sim, agridou-se.
Aliás, se calhar agridoce, é mesmo. Nós não, não. Aliás, sim, esta foi uma semana aqui mais tranquila em termos de acontecimentos aqui de mercados. Falámos aqui da questão do cacau, já nos precipitamos aqui um pouco face, enfim, àquilo que nós tínhamos aqui programado para o episódio, digamos assim. Mas para além aqui da questão do cacau, um tema também bastante batido em Portugal foi a questão aqui do déficit, aliás, déficit não, peço desculpa, do superávit.
Do excedente, exato.
Não estamos habituados aqui em Portugal, enfim, já estou aqui em piloto automático.
Não, eu também estou a escrever um post sobre isso e a quantidade de vezes em que eu escrevia déficit e depois tinha que voltar atrás, que é pá, não é déficit.
O cérebro não está habituado. Temos também aqui os lucros da TAP 2023, o seu melhor ano de sempre, pelo menos, enfim, na parte mais teórica. Claro que isto depois, enfim, tem aqui mais algumas nuances. Vamos falar sobre elas. Aqui questões relacionadas também aqui com a economia americana. Tivemos a decisão aqui da FED da semana passada, que acabámos por não falar em muito detalhe. Depois, aqui a IPO também da empresa de rede social, aqui de Donald Trump. Uma palavra também queríamos dar sobre isto. E creio que será mais ou menos isto, ou seja...
Uhum.
Como disse, foi uma semana aqui mais tranquila. Fazendo então aqui o apanhado geral, cada acionista aqui a fechar em máximos, já aqui acima dos 5.200 pontos, um primeiro trimestre também aqui para o S&P 500 bastante aqui positivo. Temos também aqui o ouro a renovar máximos este fim de semana, o que também se sinaliza sempre, enfim, alguma maior cautela, maior apreensão, já comentámos aqui anteriormente num... Neste cenário, com as taxas de juros tão altas, não é suposto vermos, de facto, aqui o ouro a ter este tipo de performance, ainda para mais com esta correlação positiva com o mercado acionista. E, como estava a dizer então aqui na introdução, a questão aqui em Portugal esta semana foi aqui o superávit orçamental. Zé, se calhar já que estás então aí a desenvolver nem escrita, não é? E é mais
tarde. Verdade.
Este ponto, atiro-te então aqui a... Passa aqui a bola.
A batata quente,
a
ok.
A batata quente. E depois, se calhar, a minha opinião por cima.
Sim, sim, sim. Pronto, isto aqui já toda a gente deve ter visto. Portugal teve um excedente recorde da nossa democracia com um excedente de 1,2%, que isto é essencialmente 3.200 milhões de euros em 2023. O que ajudou a contribuir para uma redução do rácio da dívida pública e para uma redução absoluta da dívida pública. Eu não sei se isto não foi muito falado, mas a dívida pública, mesmo em valores absolutos, recuou para mínimos ou de 2020 ou de 2019, não tenho a certeza. Provavelmente 2019. E pronto, uma coisa acaba por ajudar a outra, e isto, claro, que nós nunca estamos bem. E por isso mesmo uma notícia dessas não foi totalmente bem recebida, não é? Há sempre a malta que é a favor, há sempre a malta que é contra.
Isto até podem trazer tipo, uma notícia de que descobriram tipo 2 mil toneladas de ouro no meio da rua em Portugal. Vai haver sempre alguém que vai arranjar.
Quem é que deixou? Quem é que deixou isso? Isso é uma armadilha. Isso é...
Exatamente. Vai sempre haver alguém que, com o seu viés de, enfim, de olhar para as coisas, vai achar alguma coisa negativa.
Certo.
Para mais com a discussão política tão bipolarizada. Mas desculpa.
Sim, sim, sem dúvida. Não, tens pedido desculpa. E pronto, o que é que explica isto? E depois, claro, que gerou aqui uma série de discussões de o que é que explica isto, é a inflação, é depois, claro, que a malta... Pá, tu vais ao LinkedIn e eu acho que é fascinante o LinkedIn, que é uma rede supostamente mais profissional. Eu acho que o nível...
Facebook.
Hã?
Já se tornou no Facebook, claramente.
Pá, sem dúvida. Eu acho que o Twitter tem muito má imprensa, porque de facto há muita porcaria no Twitter, mas é muito se tu seguires bem, se tu curares bem a tua timeline e as pessoas que segues, encontras malta genial. Malta que são dos melhores do mundo nos seus campos e que têm ótimas opiniões. Pá, tu vais ao LinkedIn e tu vês... É difícil encontrar malta que diga qualquer coisa de jeito. É mesmo muito difícil. Se calhar por isso é que é um bom sítio para publicar coisas de jeito, porque não há muita concorrência. Pelo menos é a minha ideia. Eu não sei se tu partilhas ou não, mas pá, e vejo muita gente a dizer que foi por causa de uma subida de impostos, e foi porque, pronto, há sempre, ou foi por causa da subida de impostos, ou foi por causa de uma redução da despesa, ou foi por causa da inflação. E eu, pronto, basicamente o artigo que eu estou a escrever foi à procura para ver exatamente quais é que tinham sido as causas que explicavam primeiro a consolidação orçamental desde que o Costa foi para o governo. E depois, o que é que explica a redução do rácio da dívida? Claro que estas duas coisas estão interligadas. E pronto, isto aqui há duas vias, basicamente. Do lado da consolidação orçamental é uma mera questão de despesa e receita. E basicamente do lado da receita, ou seja, do lado, os impostos são a principal componente da receita, mas não são a única, mas do lado da receita total, em percentagem do PIB, as receitas recebidas pelo Estado caíram desde que o Costa chegou ao governo. Caíram muito pouco, foi uma queda muito ligeira, mas de 43,8% para 43,5% do PIB. Ou seja, isto em 2015 era 43,8%, 2023 43,5%. Ou seja, virtualmente ficou na mesma, ok? E até ao Covid a tendência era de queda. Em 2019 chegou aos 42,6%. Mas uma queda lá está, muito ligeira. Quem olha para este gráfico vê que está completamente estável. Mas depois, quando olhamos para a despesa, a história muda. A despesa, quando o Costa chegou ao governo, estava nos 48,2% do PIB e agora está nos 42,3% do PIB. Ou seja, daqui é óbvio qual é que foi a principal componente de consolidação orçamental. É óbvio que foi, à medida que a economia foi crescendo e o PIB foi crescendo, os impostos foram acompanhando, de grosso modo, o crescimento da economia, enquanto que a despesa não foi acompanhando o crescimento da economia. E foi por aqui que se fez a grande maioria da consolidação orçamental. Mas depois também, se olharmos para a questão do rácio da dívida, o saldo orçamental até foi, em 2023 não, contribuiu bastante até, mas ao longo do governo todo de Costa foi das coisas que menos contribuiu para a redução do rácio, porque a verdade é que apesar do governo do Costa ser conhecido por contas certas e não sei o que mais, teve sempre, quase sempre déficits, mesmo que déficits pequenos, mas teve quase sempre déficits. O que explica de facto é o crescimento económico, e a questão aqui entra é que tipo de crescimento, é o crescimento real ou a inflação? E se fizermos um somatório de todo o período, de entre 2016... Eu só olhei para os anos completos, porque o Costa tomou posse no fim de 2015. Acho que foi em outubro, ou o que é que foi, por isso não contei 2015. Mas entre 2016 e 2023, de facto a inflação foi o que ajudou mais a consolidação orçamental. Mas isso só é assim por causa de, em 2020, a inflação ajudou mais do que o crescimento real da economia. E isso só foi verdade porque, em 2020... O PIB teve uma queda brutal e a inflação foi tipo de 1,8% ou 1,2%, já não me lembro, mas ou seja, o diferencial entre crescimento real e inflação foi muito grande em 2020. E agora este último ano, em 2023, em que a inflação foi 5 ponto qualquer coisa e o crescimento do PIB foi 2,3% ou algo assim do género. Mas a maior parte dos anos foi o crescimento real que contribuiu para esta queda do rácio. Mas eu acho que o mais importante aqui e mais interessante falar, na minha opinião, é o benefício de reduzir a dívida, que eu acho que muita gente não tem noção da quantidade de dinheiro que o Estado gasta em juros devido ao endividamento, pronto, elevado que nós temos. E neste momento nós gastamos cerca é tipo 3% do PIB ou 2% e muito do PIB em juros. Que é muito dinheiro. Se nós olharmos só para o saldo primário, Portugal já tem um excedente orçamental já para aí há 5 ou 6 anos seguidos, com exceção do ano da pandemia. E a questão é que isto é dinheiro que não tem muito pouca... falando em linguagem keynesiana, tem um multiplicador muito baixo na economia, porque é dinheiro que estás a pagar a bancos, principalmente, muitos deles estrangeiros, até estás a pagar provavelmente ao BCE, uma grande parte desse dinheiro. Ou seja, não é dinheiro que o Estado esteja a usar para melhorar serviços públicos ou para aumentar salários da função pública, ou o que é que seja, e que eu acho que faz sentido aproveitar a inflação para tentar reduzir o peso que isso tem na economia para conseguir, no futuro, fazer esses investimentos em serviços públicos, em infraestrutura, dar boas condições de vida a funcionários públicos, isso tudo, sem que isso implique um aumentar da dívida. Mas claro que depois há muita gente que diz que... Eu acho que quase toda a gente concorda com esta ideia que eu acabei de dizer, mas depois claro que há muita gente que é contra a rapidez com que isto foi feito, é contra o facto de uma coisa estar inscrita no orçamento, porque o orçamento este ano estava planeado ter um superávit de cerca de 0,2% e acabou por ter um superávit de 1,2%, que é bastante significativo. Pronto, mas em geral eu acho que toda a gente que eu vi, da esquerda à direita, concorda com esta ideia. E por isso, e eu também concordo em geral, E acho que uma altura de inflação, apesar de ao longo dos 8 anos de governos, de anos completos do governo do Costa, a inflação não ter sido o principal explicador na maior parte desses anos, acho que faz todo o sentido aproveitar quando há inflação para conseguir ganhar esse espaço extra, digamos assim. Claro que isso tem custos, não é? E pronto, o eleitorado lá está. Teve agora a oportunidade de escrutinar esses custos nas urnas.
Então, o que eu quero dizer sobre o assunto é muito simples. Acho que, de facto, ou seja, nós tivemos esse superávit, mas há muita gente que se acabou por comportar como se nós, enfim, com este superávit, estivéssemos tornado aqui no país mais rico do mundo, quase, em que tivéssemos dinheiro, então, para tudo e mais alguma coisa. E de facto aqui acho que mostra mais uma vez as duas uma, ou a falta da literacia generalizada da população sobre o tema, ou mais uma vez um encapotar, digamos assim, dessa informação, porque quem vi comentar estes temas foi sobretudo aqui a classe política. E vi muita gente a tirar, digamos, partidos, a tentar tirar proveitos políticos dessa mesma situação. E como eu disse, das duas uma, ou é ignorância, ou é de facto a tentar aqui encapotar aqui a verdadeira questão, ou a verdadeira situação, digamos assim, da situação fiscal ou da situação financeira do governo português. E não é por termos tido de facto um ano em que as receitas foram superiores às despesas que a nossa situação financeira magicamente fica resolvida. Ou seja, recordo que níveis de dívida pública portuguesa ainda estão à volta dos 100% do PIB, sempre se falou.
Sim, estão nos 99,1%, por isso muito perto dos
100%. Sempre se falou da questão dos 60%, que inclusive está no Tratado de Maastricht como sendo, digamos assim, um nível de referência para os níveis de dívida pública.
Por isso ainda há um longo caminho para lá chegar.
E aquele argumento de, mas a França, a Alemanha não, neste caso, mas a França está, e temos outros países europeus, enfim, numa situação idêntica. Lá está, isso não importa o que os outros estão a fazer. Isso faz-me lembrar aquela velha história de que, lá está, se eu na minha turma tenho más notas, mas a malta ao meu lado está a ter más notas e tal, e é menos mal. Mas não é menos mal, tu tens de fazer o teu papel, tens de fazer o teu caminho, independentemente daqueles que estão ao teu lado. Mas enfim, gosta-se muito de tirar esse argumento, por causa de, teoricamente, eles são a referência, não é? E se a referência está a fazer isto, é porque nós podemos fazer também. Não, não temos de fazer, não temos de
ter. E nós, neste capítulo, até estamos a ir contra a referência, porque, como nós já falamos aqui várias vezes, sim, os grandes países da União Europeia estão com déficits muito elevados. Portugal não sei se não é o país com o excedente mais elevado neste momento, e é o único que está a aproveitar esta onda de inflação para, de facto, acelerar essa consolidação.
Dito isto, simplesmente voltar, digamos assim, pôr os pezinhos na terra, e claro que não há assim dinheiro, mas foi essa a ideia que foi transmitida, não é?
Sim.
As pessoas ficaram, quem assistiu aqui às notícias, ficou com a ideia de que nós agora tínhamos pano para mangas e podíamos estar aqui a gastar dinheiro, mas claramente não é esse o caso. E esse era o reparo que eu gostava de fazer. Disseste outra coisa também importante, mas entretanto esqueci-me. Estavas a falar mais do que, Zé? Obviamente este ponto de deflação. Consideração orçamental, foi sobretudo a despesa, a inflação também ajudou, sim, não é?
A inflação fim ajudou bastante, sim, mas no ano típico foi mais o crescimento do que a inflação. Se bem que, lá está, depois em 2020 e 2023, a inflação contribuiu mais.
Acho que tinha a ver com a questão...
da escolha política, não sei se era isso que tu também queria... Foi isso que eu falei também do acelerar disto, de aproveitar esta onda agora. Há malta que acha que está a ser demasiado rápido. Não sei.
Não, acho que não tinha a ver com isso. Podemos passar ao próximo. Vou ver se...
Ok, mas só um ponto que eu gostava de fazer, que me lembrei enquanto estavas a falar, que é... Há aqui também outra parte que eu acho que a maior parte das pessoas esquecem, e indo ao encontro daquilo que o Francisco está a dizer. nós não podemos, eu acho, pessoalmente, depois da nossa experiência com, pronto, com a Troika e com o pedido de assistência financeira de 2011, nós não podemos cair no erro de achar que se nós fizermos o mesmo que os outros países grandes, nos vai acontecer, que nós vamos ser tratados da mesma maneira. Porque eu sou muito cínico em relação à maneira como a União Europeia trata os países. Por exemplo, França tem um déficit excessivo há para aí 8 anos, desde que teve os atentados terroristas. A União Europeia muito rapidamente concedeu uma autorização para eles terem déficits excessivos. Se fosse Portugal, eu não sei se essa autorização tinha sido concedida. E isso também se nota que quando foi para... que Portugal, pronto, teve que pedir a assistência financeira, mas Espanha e Itália, que estava numa situação muito, muito parecida, foram-lhes feitas concessões que não foram feitas a Portugal. E a dimensão importa muito. Ou seja, Portugal não se pode fiar de que, como todos os outros estão sem endividar, nós também podemos... Porque muito mais facilmente quem leva com o pau para servir de exemplo somos nós do que o grandalhão da Alemanha. Ou da Alemanha não, que isso, eles são demasiado austeros. Mas do que a França, do que a Espanha ou do que a Itália. E por isso nós devemos fazer o máximo para não estar a depender da bondade do BCE ou do FMI ou do que quer que seja, porque eu acho que essa bondade... Não há nada garante que vai existir quando nós precisamos dela. É, lá está, há um ditado muito engraçado que é que a dívida... como é que era? Apaga, estou-me a esquecer. Mas era qualquer coisa que a dívida era como um guarda-chuva que só podes usar em dias de sol. Que é quando tu de facto precisas te endividar, as instituições não estão assim tão disponíveis para te dar. E, ou seja, e acaba um bocado por derrotar o propósito da dívida, tal como usar um guarda-sol um guarda-chuva num dia de sol.
Tornar aí algum euroceticismo.
Ah, não, eu sou muito a favor da União Europeia, eu sou bastante eurocético do euro, da moeda do euro. Acho que faz pouco sentido.
Então, mas voltávamos ao escudo.
Eu acho que o problema é que é daquelas coisas que as consequências de sair agora seriam muito piores, e não há, acho que não há nada a fazer, ou não há muito pouco a fazer. E acho que não devíamos sair, mas acho que foi um erro crasso nós termos entrado no euro. Acho que... aliás, um dos poucos argumentos que há a favor da entrada no euro é a falta de confiança nos nossos políticos, que eu também tenho dúvidas que não abusassem do poder da moeda. E nisso eu acho que estamos de acordo. Mas num mundo ideal, acho que os nossos políticos tivessem melhor qualidade, acho que o euro é um erro. Acho que para o euro ter sucesso tinha que haver uma União Europeia política e fiscal, e eu sou contra isso. Eu acho que não deve haver uma União política e fiscal europeia. Acho que deve haver nos moldes que existe agora, mas que acho que Portugal e todos os países devem ter a sua soberania e independência. E
tínhamos levado muita pancada se estivéssemos no escudo, mas também nós tínhamos endividados como tínhamos endividado.
Exato, é tudo ali
é tudo o jogo dos
um equilíbrio. Exato, tinhas outros constrangimentos.
Exatamente. O que é que temos aqui mais? Eu tinha aqui uma notícia também relativa ao fundo da reserva da segurança social, que este também é um tema pertinente de ser debatido e de ser falado nos dias de hoje. O Conselho de Finanças Públicas pede uma reforma urgente. Eu estive aqui a ver. Tu sabias que mais de 50% do fundo tem de estar em instrumentos de dívida pública portuguesa?
Não. Mais de um terço?
Mais de 50%.
Mais de 50%.
Tem de estar alocado em títulos de dívida pública da República ou outros títulos que sejam garantidos pelo Estado português. Mas não deixa
isso é uma maneira básica de garantir que as nossas contribuições financiam o Estado, direta e indiretamente.
Sim, ou seja, e quando se fala aqui, ou seja, têm de estar alocados em títulos de dívida pública, não é? Ou se sejam garantidos pelo Estado português, fala-se da questão de que estamos a falar do chamado risk-free, não é? Ou seja, taxa de juros sem risco, teórica, mas ela está garantida precisamente pela capacidade do governo conseguir impor este tipo de medidas para que haja sempre capital a financiar.
Exato.
Ou seja, é aqui um bocadinho um círculo, não é? Vicioso, faz lembrar.
Sim, eu acho que é uma medida política, não é uma medida, não é uma medida de ter o interesse dos contribuintes em mente. Acho que é uma mera medida de garantir financiamento ao Estado. Claro. Porque se o objetivo fosse maximizar os retornos de longo prazo dos contribuintes.
Mas esse é o ponto que eu quero chegar, Zé. Claro. Esse é o ponto que eu quero chegar. Porque, não é? Aliás, de forma teórica, teoricamente sim, esse não é o objetivo que o fundo, não é o objetivo do fundo, não é estar a financiar o Estado de Peso, é garantir efetivamente condições financeiras, claro, para, claro, garantir a reforma dos pesos, não é? E é curioso que eles falam mesmo aqui no relatório do Conselho de Finanças Públicas formas de repressão financeira. Vocês utilizam mesmo este termo, que creio que já falámos aqui anteriormente aqui no podcast, que é aquela questão de termos uma taxa de juros que acaba por ser inferior àquela que é a taxa de expansão monetária barra a taxa de inflação, e como tal, em termos reais, acabamos por ficar mais pobres, sim. E precisava também de lançar o debate, o que é que tu achas aqui em termos de reformas de segurança social, o que é que pode ser feito, o que é que não pode ser feito? Acho que já se falou aqui da questão das portagens, não é? Lembro-me de qualquer coisa aqui.
Assim, já vi, lembro-me disso, não me lembro quem é que falou, mas lembro. Era qualquer coisa assim, era.
O que é que se pode resolver? O que é que se pode fazer para resolver este problema?
Pá,
não há solução, não é?
Acho que é como ao euro, acho que é daquelas coisas que foi mal desenhado desde o início, e as consequências de mudar agora isso, pá, ou tinhas que... A alternativa a esta é o quê? Lá está, porque aqui, como nós já falamos algumas vezes, isto foi mal desenhado desde o início. Porquê? Porque foi desenhado numa altura de crescimento económico acelerado e foi desenhado numa altura de crescimento da população, em que não se contemplava a possibilidade de que a pirâmide demográfica invertesse, e invertendo, de repente, tu começas a precisar de um crescimento económico cada vez maior para conseguir sustentar o modelo. E o modelo é, nós estamos agora a pagar as reformas dos nossos avós, em breve vamos pagar as dos nossos pais, e depois vamos esperar para que os nossos filhos nos paguem a nós e os nossos netos. Claro que, havendo cada vez menos filhos e cada vez mais pais, ou seja, os pais, há cada vez menos filhos, aliás, há cada vez mais pessoas a entrar na reforma do que aquelas que estão a entrar no mercado de trabalho, começa a ser preciso ir buscar uma fatia cada vez maior de rendimentos. Isso ainda não está a acontecer por causa, em grande parte, da imigração que está a haver em Portugal. Mas, ou há aqui uma grande mudança, ou é quase inevitável que isto eventualmente vai começar a acontecer. E a questão é, como é que vais financiar esse shortfall? Há uma parte que vai ser financiado com o Fundo da Segurança Social. Aliás, a ideia do Fundo da Segurança Social é precisamente esse. É o excedente que ainda temos estar aplicado para depois conseguir aligeirar o déficit que haverá. Mas depois as alternativas são simples. Ou cortas pensões.
Ou cortas.
Ou aumentas a contribuição da segurança social, quer seja dos trabalhadores, quer seja das empresas. E neste momento a contribuição da TSU, eu acho que é 34 e tal, 35% total. Ou seja, empregador mais trabalhador.
23...
É 23 da empresa mais 11 do trabalhador, por isso é 34%.
Exato.
Ou seja, já é um terço, mais de um terço do custo de um salário é para a segurança social. Ou déficit do Estado, não é? O Estado injeta dinheiro todos os meses, todos os anos na segurança social para fazer a diferença, e isso tem que ser financiado ou com mais impostos, pode não ser TSU e pode ser IRS, IRC, IVA. Ou então, dívida. Não há aqui muitos milagres. E eu acho que também... O quê? O quê?
Ou então conseguires ir buscar mais...
Opa, ou então tem que haver um milagre económico qualquer, ou ir buscar um retorno. Pá, mas eu acho muito difícil de conseguir buscar um retorno que compense...
Não, pode alavancar, né? Mas isso pressupõe...
Pois, mas isso aí é outro perigo. Estás a brincar com o fogo aqui.
Claro, mas há muitos fundos que já sentem essa necessidade, porque não vêem outra alternativa.
Pois,
mas depois é aquela velha história de catching pennies in front of the steamroller, apanhar os cêntimos à frente da...
Como é que... empilhadora. Não sei como é que é o nome do steamroller, mas eu percebi o que queres dizer.
Mas acho que é uma situação desse género, mas sim, não
é um bocado, pá. Não, aqui... A única alternativa aqui é mais crescimento económico para conseguir mascarar... Mais crescimento económico e imigração. A imigração parece-me uma maneira mais fácil de curto prazo. A segunda parece-me o crescimento económico. Além disso, acho difícil. Lá está, talvez também misturar isto com... Claro que dizer crescimento económico é fácil. O difícil é ter esse crescimento económico. Mas diria que... Não, que depois disso também mudar um bocado o mix de investimento da segurança social para coisas que calhar um bocadinho mais arriscadas. Pá, e arriscadas entre aspas, por exemplo. Sim, não me surpreendia nada.
Ao mercado acionista, sim.
Exato, que tivessem. Imagina que eles dissessem: olha, em vez de ter que ser mais de 50% em dívida pública, que se for só 33%, se for só um terço, acho que já ajudava, já era qualquer coisa. E depois ter ali uma alocação de cada um terço em ações ou ativos mais arriscados.
Até porque, ao meu ver, também, já agora, desculpa interromper, mas ter 50% em dívida portuguesa, Portugal não é propriamente. Enfim, imune, não é? Se houver aí mais algum problema assim mais.
Claro, mais é isso grave. Mesmo.
A dívida portuguesa também não é propriamente o colateral
de preferência
maior qualidade, não é? De preferência. Exato. Qualidade em que a malta vai, nesses períodos aí de maior aperto, vai tudo.
Sim,
vai,
sim, sem dúvida.
Voltar a querer a dívida portuguesa, não
é? É isso, é isso.
Pessoas, não, enfim, o mercado. Enfim, fica a sugestão, mas uma coisa é certa, vai. Provavelmente vai doer alguém.
Alguma coisa vai ter que ceder.
Vai haver aqui alguém a passar mal e a sentir a dor, e provavelmente vai ser o povo, não é? Acho que está, as coisas encaminham-se para ter esse desfecho, infelizmente. Ok, mais tópicos aqui portugueses. Ainda tínhamos aqui mais uma coisa para falar. Ah, a questão da TAP lucro sempre.
Viste os resultados ou não?
167 milhões de euros. Disparar 170% 2023, e passo a palavra outra vez, que tu é que também querias falar em mais detalhe, pois levas-te.
Ah, pá, não, eu não tenho muito a dizer, mas já falamos aqui algumas vezes sobre a TAP, e tem sido engraçado acompanhar o discurso à volta da TAP, porque pronto, houve um consenso alargado inicialmente de que foi um mau investimento por parte do Estado. Depois, quando a empresa começou a apresentar bons resultados, que foi, eu acho que em 2022 eles também tiveram lucros, ainda que mais pequenos, quando começaram a apresentar bons resultados, começou a mudar um bocado a narrativa, e tivemos até um comentador que eu gosto bastante, diria que até o meu comentador preferido em Portugal, que é o Daniel Oliveira. Claro que ele não percebe muito, eu gosto mais da parte política dele, não tanto da parte económica, mas achei muito interessante ele dizer... Em vários programas do Eixo do Mal, ele a dizer é que agora a TAP está a valorizar dia após dia. Tipo, vender agora é uma estupidez, porque estamos a valorizar dia após dia, e vai ser um mau negócio para o Estado. E claro, eu lembro-me na altura que eu escrevi um artigo sobre a TAP já, se calhar há um ano e meio ou assim, e eu lembro-me na altura também de ver que a TAP era das empresas na Europa com o menor... em que os salários eram a menor percentagem dos custos, ou das receitas, a comparar mesmo com companhias low cost. E quem sabe, quem está minimamente por dentro, sabe que os pilotos, os hospedeiros, essa malta toda tem sofrido bastante com a reestruturação da TAP, e por isso os salários estavam bastante suprimidos, estavam bastante reprimidos, o que ajudou a TAP a que os custos não acompanhassem as receitas, e que a TAP basicamente beneficiasse com o boom do turismo. O que aconteceu? Neste último trimestre eles chegaram a acordo para uma reposição de uma parte dos salários, e pronto, renegociaram ali os contratos dos pilotos, que é uma profissão extremamente bem paga, e tivemos um salto brutal das despesas de salários, e no último trimestre, se fores ver, a TAP teve um prejuízo, apesar das receitas terem subido face ao mesmo trimestre do ano passado, e apesar de, obviamente, o último trimestre é época baixa, também é preciso ter isso em conta. Mas ainda assim, no mesmo trimestre do ano passado, a TAP tinha tido um lucro, e neste trimestre, no último trimestre do ano, teve um prejuízo, apesar do lucro recorde,
durante o ano todo. Dizem que os custos com pessoal subiram 121%.
Yeah.
Como é que é possível? Que é uma coisa que não bate certo.
Não, o que bate certo é que tu tiveste a espremer os trabalhadores durante 2 anos para conseguir ter estes resultados. E a verdade é que isso só pode durar durante algum tempo. Não dura para sempre. Os trabalhadores começam a bazar.
E a despesa com o pessoal mais do que duplicou num ano?
Sim. Entre trabalhadores novos, aumentos de salários, pá, também é provável que apanhes aí. Não, mas eu ia dizer subsídios de férias e Natal, mas isso também no segundo trimestre também devias ter apanhado isso. E eu não sei como é que foram os resultados não sei como é que foi os custos com o pessoal no segundo trimestre, mas eu também acho que o acordo foi no terceiro, no último trimestre, aliás. Não sei. O que eu sei é que lá está, esta ideia de que a TAP agora só valoriza e que isto agora é smooth sailing daqui para a frente. Pá, a indústria da aviação é das indústrias mais competitivas do mundo. Se isso é verdade nos Estados Unidos, onde as empresas até conseguem ter ali alguns oligopólios, na Europa então é muito pior. A Ryanair é completamente louca por baixar custos e é muito difícil conseguir competir contra uma Ryanair. E lá está, a TAP só conseguiu fazer um bocado à custa dos trabalhadores, e isso obviamente não ia durar para sempre, especialmente num cenário de inflação elevada. E por isso eu estou curioso agora para ver como é que vai ser isto daqui para a frente e como é que isto vai afetar a privatização da TAP.
O governo atual já anunciou que isso é para ir para a frente?
Ah pá, fazia parte do programa de governo. Eles podem sempre aldrabar aquilo, não é? Podem sempre dizer, olha, afinal já não vamos fazer, mas daquilo que eu percebi, o PSD sempre esteve a favor de uma privatização da TAP e contra a nacionalização. Não sei se era só política do contra, mas eu diria que vão privatizar, especialmente, e mesmo o PS já estava a ser, já estava, nós até falámos aqui no ano passado que o PS também já estava à procura, já tinha dado início ao processo de privatização, por isso não vejo razões para isso não avançar.
Vamos ver então o que acontece. Eu tenho um feeling que daqui a 6 meses vamos estar em eleições outra vez, mas enfim,
Ah pá, é
acho que
provável, isto agora
não vai fazer muito sentido.
tá tenso.
Está tenso. Ok. Para finalizar, aqui em Portugal tinha também aqui mais uma notícia, estou aqui cheio de surpresas. Vi aqui uma notícia também do ECA em que fala que as famílias rejeitam certificados de aforro há 4 meses seguidos. Subscrições líquidas dos certificados de aforro voltaram a apresentar um saldo negativo em fevereiro, com as famílias a retirarem mais de 26 milhões de euros destes títulos de dívida. O que é que estará a acontecer aqui? O que é que achas para as pessoas? Terá a ver com questões financeiras pessoais? Ou seja, a malta está aí a buscar, da mesma forma que está aí a buscar
Talvez, mas eu acho que a
PPRs.
maior. É provável que haja disso, mas eu diria que a maior parte está de ser retornos.
Achas?
Eu diria. Quanto é que está, eu acho, quanto é que está a render agora um certificado de aforro e um depósito a prazo? Um depósito a prazo agora já deve estar a render mais.
Era isso que eu estava
Porque
também aqui à procura.
os
Eu, tem a
certificados de
ver
aforro
também com essa.
chegou ali uma altura em que eles disseram não, não, já não queremos subir mais isto. Aliás, até baixaram o retorno dos certificados de aforro, dos novos certificados de aforro. E desde então os depósitos a prazo não pararam de subir as taxas de juros, por isso, quer dizer, agora se
Pois.
calhar provavelmente já atingiram um platô, mas isto já, eu acho que esta conversa que nós tivemos já foi se calhar há um ano.
Acho que também deve ter a ver com isso, ou seja, aquele spread que havia entre os depósitos a prazo e aquilo que se podia buscar neste tipo de produtos acabou por, enfim, encolher e, como
Claro.
tal, muitas pessoas acabaram por já não ver grande benefício, lá está, em estar em financiar de forma direta aqui o Estado. Acho que poderá ter sido isso. E acho que então aqui Portugal está fechado de vez.
É
Passamos
isso.
aqui para os Estados Unidos. IPO da Trump Media. Falámos aqui da IPO da Reddit, e enfim, também já teve bastante volatilidade, não é? Apesar de terem uma subida, bem, 70, 80%. Depois andaram, caíram, por acaso não vi como é que a coisa está hoje, mas acho que já na sexta-feira tinha fechado abaixo do preço da IPO. E temos aqui a empresa do Trump, que também lançou então aqui a sua IPO. Enfim, é uma coisa completamente descabida, que tive aqui a ver, chegou a estar valorizada em 8 bi,
7 bichos, 8, exato.
7 a 8. E é uma empresa que em 2023 gerou 4,1 milhões de receitas, atenção.
Vendas.
Ainda vendas, ainda estou a falar de cash flow positivo, ou seja,
Muito longe disso.
apenas vendas é um claro exemplo de investimento emocional, não achas?
Eu, por acaso, eu tenho aqui uma teoria. Eu normalmente, ainda aqui há poucos episódios, falámos sobre isto, que eu era um bocado avesso a teorias da conspiração. Isto aqui não é bem teoria da conspiração, mas é assim um bocadinho... eu acho que isto, tendo em conta, não sei se tens acompanhado ou não, mas o Trump está carregado de processos judiciais e já foi condenado a pagar multas muito avolumadas.
Sim, precisa de dinheiro. Está a fazer isto para se financiar.
E eu acho que isto é uma maneira de se financiar. E mesmo se fores ver quem é que subscreveu isto, os principais acionistas desta empresa, um deles é um dos maiores doadores do Trump, que é um dos maiores acionistas da ByteDance, a dona do TikTok. E outros subscritores são outras empresas, muitas empresas com ligações à China ou até mesmo chinesas. E eu acho que isto é aqui uma maneira, não só dele se financiar, não é? Porque eu acho que ele teve agora uma multa de 300 e tal milhões, ou o que é que foi. Não só dele se financiar, mas também de um esforço de lobbying para ele, para se... A lei que está a avançar, deve avançar em breve para o Senado, para banir o TikTok. Não é para banir o TikTok, é para forçar a venda do TikTok a um acionista aprovado pelo governo americano, digamos assim. Ou seja, basicamente que não seja a China. É a intenção deles. Que não sejam acionistas chineses. E a única... Parece que é das coisas que está a ter mais apoio. Ou seja, no Congresso passou com uma maioria enorme, ou seja, das poucas coisas onde não houve bipolarização do Congresso, e é muito provável que quando chega ao Senado aconteça a mesma coisa, e depois a única possibilidade de não avançar é se for vetado pelo Presidente, e por isso, nessa altura, se o Presidente for o Trump, e ele já veio dizer que era, ele de repente virou-se contra a venda do TikTok e não sei o que, não sei o que mais, ele que era antes muito crítico do TikTok, de repente, quando encontrou este dador, mudou de opinião muito rapidamente, e por isso sim, eu acho que é o que explica esta avaliação.
Não parece ser assim teoria da conspiração.
Não, não é da conspiração, mas pronto.
Mas...
tanto que e ainda por cima, não sei se tu viste, mas os utilizadores caíram tipo 50%, ou seja, não é uma empresa que está em crescimento, tipo, isto não é certificado por nada.
Já falámos aqui da Threads, do Facebook.
Sim,
nunca conseguiu descolar. Enfim, se o Facebook não consegue lá está, lançar então uma rede social de raiz com os efeitos de rede que tem, não é? Estando já no mercado, claro, como está. Imaginem então aqui a questão do Trump. E a verdade é que, vamos pensar, isto jamais em alguma circunstância tem o potencial de se massificar, como um Twitter, como um Facebook. Ou seja, isto é uma rede que eventualmente é ali para o nicho dos nichos daqueles conservadores, da malta toda do Trump. Claro. Vai estar ali na sua echo chamber e nunca vai passar daquilo. Ou seja,
em que pelo menos metade do país vai rejeitar aquilo sempre com... E fora dos Estados Unidos aquilo nunca terá...
Exatamente.
Muito interesse, digo eu, não sei.
Ou seja, é uma coisa que está condenada ao fracasso e, enfim, parece-me claramente por estas valorizações que está a haver aqui um claro hype irracional, desmedido, que se deve, lá está, essa afeição, Quem diz isto sobre o antigo presidente norte-americano? E ele está a capitalizar nisso, como excelente businessman que...
Nisso ele é...
Teoricamente é perspicaz, está ali, está a ver uma oportunidade de ir buscar dinheiro, está a precisar de liquidez, vamos embora e estou a tirar a partida então destes gajos todos. Que certo. Que passa aqui. E sim, acho que podemos estar aqui em condições em dar uma recomendação de não investimento.
É pá, assim, se há poucas coisas, é assim, nós não podemos dizer às pessoas para comprar, mas acho que podemos dizer às pessoas para não comprar. Pá, e pelo amor de Deus, não comprem isto, porque...
Mesmo que sejam, enfim, uns fãs acérrimos aqui da...
Mas também não podemos dizer, porque a malta pode interpretar isto como sendo um aconselhamento ao short, e isso também tem muitos perigos, por isso... Não sei, digo eu, estou aqui a pensar, se a CMVM tivesse a ouvir isto, o que é que eles nos podiam entalar? Nós normalmente até temos bastante cuidado, por isso não, acho que.
Então pronto, ainda não vai ser desta. Não há recomendações de investimento, nem há recomendações de não investimento.
Exato.
Ok, está feito. Por acaso temos aqui da IPOs, há aí alguma coisa que te.
Epá, não tenho visto nada, sinceramente. Também não tenho estado tanto por dentro agora do mercado nos últimos tempos, para ser sincero. Fora assim os movimentos gerais do S&P, do Dow, por isso, e do Nasdaq, por isso não sei. Apanhei isto porque me apareceu no Twitter, lá está, como tudo.
Por causa de uma empresa que é a Stripe, conheces, que faz os pagamentos. Aí esses gajos, quando entrarem em bolsa, é que.
Mas eles já não estão em bolsa. A Stripe já está em bolsa?
Não, não, não. Mas
Opa, tinha ideia que sim.
esses gajos, quando entrarem, é pá, e se apanhar um bom preço, digo já.
Gostas?
Gosto, mas não é recomendação de investimento. Ok. IPOs, o que é que temos mais aqui? A questão dos. Eu tinha também aqui, não sei se viste, o Sam Bankman-Fried, subiu a
Freed,
tendência dele 25 anos. Queria só dizer que acho pouco para aquilo, para o dano que ele
O
causa.
dano que ele causou.
E realmente faz-me a impressão como é que. Enfim, eles hoje nos Estados Unidos costumam, enfim, não ter grande tolerância para este tipo de questões, não é? Vimos com o caso do Bernie
Madoff.
Madoff. E realmente 25 anos sabe-me pouco. E enfim, temos outras pessoas que fizeram coisas que não tiveram nem de perto nem de longe as
Mesmo
consequências
impacto.
nefastas, o impacto nefasto que as ações desse senhor tiveram, e estão presas por muito mais tempo. E, enfim, acho que merecia mais. Não sou, enfim, um perito judicial, mas dado aqui o meu senso comum, olhando para as coisas, acho que não foi suficiente. E o que é que havíamos aqui mais?
Taxas de
Uma questão
juros.
aqui de imobiliário, as taxas de juros aqui dos Estados Unidos. Ah, que tínhamos falado, é verdade. Aliás, que não falámos na semana passada, que se manteram, tiveram aqui inalteradas. Jerome Powell continua então a abrir aqui a possibilidade. Aliás, fala-se em três cortes de taxa aqui para 2024. Vamos ver então também aqui na Europa o que é que os futuros meses nos reservam, ainda que acredito que, enfim, que o BCE esteja mais pressionado pela questão aqui económica.
Sim.
Até porque aqui nos Estados Unidos houve aqui o PMI da manufatura, registou um valor acima de 50, hoje, segunda-feira, 1 de abril, que foi a primeira vez acima de 50 aqui nos últimos 18 meses, ou seja, já desde meados de 2022 que não registava um valor tão positivo. E também, enfim, os Estados Unidos a continuar a mostrar a sua resiliência, mais uma vez. E houve também dados de inflação do PCE, nada de especial. Não sei se queres comentar alguma coisa, Zé.
Pá, não, eu ia dar mais ênfase à questão da fezada que uma grande parte do mercado e mesmo o governo americano tem tido com a queda das taxas de juro, porque, como nós temos falado aqui, a inflação continua muito teimosa à volta dos 3% e já está nos 3% já desde junho e não baixa não baixa basicamente desde junho de 2023, ou seja, há 9 meses. E o governo americano, nós também já falamos aqui, que tem um déficit brutal e que se está a endividar bastante. Em parte, eu acho que é por isso que o PMI da manufatura subiu agora neste último mês. Eu acho que faz parte do programa
Isso também se deve
do
aqui
Biden.
à questão chinesa também, que está
Sim,
também
também.
resiliência e também deve ajudar. Mas
E basicamente os Estados Unidos têm a dívida que têm emitido tem sido principalmente dívida de quantidades muito grandes, mas de dívida de curto prazo. E isto é uma aposta clara de que os juros vão cair, ou seja, a dívida de curto prazo os juros são mais baixos, tipicamente. E como a dívida de longo prazo ainda está muito, os juros são muito elevados neste momento, ainda para os Estados Unidos, eles estão a emitir muita dívida de curto prazo na esperança de que, quando chegar à altura de pagar essa dívida de curto prazo, daqui a um ano, os juros a longo prazo já vão estar mais baixos e vão poder fazer, trocar basicamente uma dívida por outra, com, emitir dívida de longo prazo mais barata, com juros mais baixos, e pagar a dívida de curto prazo dos juros mais elevados. Isto é muito bonito se, de facto, os juros caírem, não é? E tendo em conta que a inflação tem estado assim tão teimosa, e atenção, até me parece que a Fed, aquilo que nós também já falamos aqui várias vezes, que é, parece-me que a Fed, com esta conversa toda de manter as taxas de juro e das expectativas de que vão cortar as taxas, manter as expectativas de que vão cortar taxas de juro até ao fim do ano, três vezes, dá-me um bocado a ideia que a Fed está confortável com este nível de inflação, que é um nível ainda um bocado acima do target de 2%. E por isso eu não sei se isto já não é uma maneira informal deles assumirem que o target, os 2%, se calhar já não são o target. Eu não sei o que é que tu achas disso. Eu acho que nós já falamos aqui várias vezes sobre esse tema.
Essa possibilidade é cada vez mais, ganha cada vez mais força. Mas sim, é um problema aqui para os Estados Unidos. Toda a gente sabe aqui da sua situação financeira, debilitada. E sim, é agora nos próximos meses que vamos tirar então aqui a prova dos 9 para ver o que é que a Fed faz face a toda essa situação, mas sabemos que é insustentável e, como referiste bem, essa dívida toda vai ter de ser depois refinanciada.
Sim, e só que, desculpa, só uma ressalva muito rápida. Eu tenho dito aqui várias vezes, e isto contabilisticamente é verdade, de que os Estados Unidos só entram... Aqui a questão não é os Estados Unidos entrarem em default, porque isso é extremamente pouco provável. Só entram em default se eles quiserem. Mas só porque eles não podem entrar em default, não quer dizer que isso não tenha consequências extremamente negativas, não é? E a principal consequência negativa aqui é a inflação, porque eles, para não entrarem em default, basicamente vão ter que começar a imprimir dinheiro para pagar a dívida anterior a juros elevados, vão ter que pagar cada vez juros mais elevados, e isso gera ali um ciclo que se reforça a si mesmo, que pode, pronto, contribuir para a inflação.
Certíssimo. Há aqui mais algum ponto? Ah, eu queria fazer aqui dois pontos. Primeiro, houve aqui uma notícia também interessante: o governo espanhol prepara-se para expropriar apartamentos, hotéis e bares de praia localizados na orla costeira. Isto para relembrar que, já sabem, propriedade genuinamente 100% privada só existe uma. E qual é que era a outra? Só uma
Sim,
palavra
mas
também.
isso tem, mano, eu concordando contigo que de facto
Isto é
isso
factual, Zé.
não, certo, está bem, mas eu estou a dizer a questão de eu tenho um amigo meu, por acaso, mandou isso para o grupo, e ele é arquiteto e está muito por dentro de temas, não em Espanha, mas está muito por dentro de temas, pronto, dessa temática, e ele leu aquilo com atenção e estava-me a dizer que aquilo não é, é uma expropriação,
Depois dá-te o
mas
direito, sim.
Tipo, tens a concessão daquilo sem custos e não sei o que, não sei o que mais, podes ter o benefício económico daquilo, e a questão é, para se precaverem de uma subida dos níveis da água e que depois aquilo esteja a construção feita em sítios, pronto, que estão submersos. É mais nesse sentido. No entanto,
Claro.
eu concordo contigo na base que é, mesmo que a intenção seja boazinha, é um precedente que fica aberto para outras coisas que a intenção pode não ser assim tão boa.
Sabes que isso depois está logo o primeiro-ministro a construir uma casa lá. Faz a expropriação e está o gajo a construir a casa lá. É assim que as coisas funcionam.
Não, neste caso aqui não, porque lá está, é porque os níveis do mar estão a subir, porque aquilo vai deixar de valer dinheiro, vai deixar de ser possível construir lá, supostamente. Ou é para precaverem isso, aliás, mas sim.
E o que é que, antes de irmos às sugestões, há uma palavra só também sobre Daniel Kahneman, o psicólogo
Ah,
no
sim.
Nobel da Economia, que faleceu. Mudou completamente aqui as finanças e economias, que este senhor claramente merece aqui uma palavra. Influenciou claramente minha forma de olhar para as coisas, e acredito que a tua também. E acho que, enfim, descanse em paz, que deu sem dúvida a sua contribuição e será lembrado para sempre. De resto, depois aqui em sugestões. Falaram-me aqui da questão do livro da Rita Pissarra, pediram a opinião se valia a pena comprar ou não. É assim, eu não li o livro, mas acho que eu não quero estar aqui a menosprezar o trabalho aqui das outras pessoas. Não sou esse tipo de pessoa. Aquilo que quero dizer é que acho que esta coisa toda aqui da questão da independência financeira, acho que é muito exagero. Toda a gente sabe o que é preciso fazer para fazer com que a sua riqueza financeira alcance outro nível, não é? Outro patamar. É simplesmente ganhar dinheiro, não gastar mais daquilo que ganhamos, ganhar esse dinheiro, investir de forma inteligente. Qual é que é a coisa que tem resultados mais imediatos? É a questão do rendimento, como já falámos mais. Por isso é que aqui a questão da otimização fiscal, eventualmente trabalhar no estrangeiro, a questão também de investirmos em nós próprios, é que será sempre a questão mais importante. E no caso aqui da Rita Pissarra, não é? Para quem não sabe, isto era a CFO da Microsoft, que anunciou que tinha deixado, enfim, de trabalhar aos 44 anos, e depois toda a gente ficou a olhar: epá, como é que tu consegues? Isso é tipo um milagre, não sei o quê, tens aí uma fórmula mágica. Não, não tem uma fórmula mágica, ela trabalhava fora. Aliás, por acaso, ela trabalhava cá em Portugal, mas
Não, trabalhava cá, trabalhava cá.
sendo a CFO, de certeza que tem um rendimento acima do, enfim,
Sim, muito acima da
muito
média
acima da
nacional.
média, né? Então, se calhar estamos a falar aqui, tirar, não sei, pelo menos uns 70, 75, para não dizer mais, não é? 1.000 euros por ano.
Eu diria bem mais do que isso.
Se fores uma pessoa que não incorres, lá está, na chamada lifestyle inflation, em que começas a gastar mais à medida e ganhas mais, poupas esse dinheiro e depois é deixar, lá está, a questão do juro composto funcionar. Isso não tem.
Sim, e ela provavelmente também. Tenho a certeza que ela. Vá, não tenho a certeza, não posso dizer que tenha certeza, mas eu diria que ela ter recebido o stock da Microsoft,
Sim.
que dá logo um boost diferente.
Significativo. E, ou seja, como é que ela
Claro.
teve acesso a isto tudo? Foi uma pessoa formada, formou-se, estudou, trabalhou, investiu em si
Claro,
próprio
claro.
e foi isso. Muito mais do que estar aqui à procura da ação XYZ ou estar a fazer um curso de liberdade financeira ou enfim,
Sim, sim, sim,
o que
sim, sim.
quer que seja.
Por acaso é um tema engraçado que muita. Eu já não sei com o que é que eu estava a falar isso no outro dia, mas que muita gente que atinge o sucesso de uma maneira, depois vende outra maneira de atingir o sucesso. E isto, por exemplo, acontece muito, eu não sei, pá, eu vou ao ginásio e vejo vídeos no YouTube, pronto, conselhos para ginásio, basicamente. E vejo gajos que estão todos, pá. Bombadões, bombadões não quer dizer esteroides, estão tipo, pronto, estão todos musculados, a dizer que descobriram recentemente um treino que é o melhor treino, tipo, encontraram uma maneira de treinar recentemente, quer, pá, e é indiferente qual é que é a maneira. Mas aquilo que eu penso logo é, meu, tu de certeza que treinaste que nem um cão para chegar a este nível, e agora que já estás, tipo, no topo, no, já estás numa forma física ótima, podes encontrar outras coisas com que te sentes melhor. Mas não foi esta maneira que tu usaste para chegar aqui. E eu acho que isso se aplica a uma quantidade brutal de cenas. Há imensa gente que trabalha que nem um cão, consegue atingir o sucesso e depois vendem bué a cena da estabilidade e do equilíbrio e não sei o quê, não sei o que mais, e que vendem ali um bocado na minha opinião, uma mentira. Acho que é muito difícil conseguires ter um sucesso desmedido. Sem trabalhares que nem um louco, acho que há maneiras de teres um sucesso, um sucesso moderado, teres uma boa vida sem trabalhares que nem um cão, mas um Jeff Bezos da vida ou essa malta, tipo, isso é malta que trabalhava facilmente, ou um Elon Musk, isso é malta que trabalha 60 horas por semana pelo menos, e que depois são capazes de vir, o Elon Musk ainda não, mas depois são capazes de vir vender outras ideias, e acho que costuma acontecer muito.
Eu acho que tens duas dimensões. É a questão lá está, da qualidade, da intensidade do trabalho, como estávamos a referir, e depois também da inteligência com que trabalhas. E isso acho que também
Claro.
acaba por ser
Mas é que nesse nível a
importante.
inteligência é igual para todos. Tipo, no nível. Ou seja, o que eu estou a falar aqui, e atenção, eu nem sequer me incluo nisto, porque eu tenho perfeita noção das minhas limitações. Mas o 0,1% mais capazes da sociedade, com mais inteligência da sociedade, digamos assim, o que os vai diferenciar entre eles é quem é que vai trabalhar mais, porque todos eles têm uma grande inteligência. Tipo, não vai ser a inteligência o fator limitativo do sucesso deles.
Eu estava a falar de inteligência mais na medida em que
Inteligência
aprenderes.
emocional?
Não, aprenderes mais a alavancar, digamos assim, o teu trabalho. Que
Sim,
imagina,
mas eu acho que essa
tu se
malta.
fores o melhor cozinheiro do mundo, se estiveres a trabalhar 16 horas por dia para outra pessoa, tu estás a trabalhar no duro, estás a fazer os melhores pratos do mundo, mas tu jamais em alguma circunstância conseguirás alcançar outro nível de sucesso, seja financeiro, seja a nível de reconhecimento, digamos assim, do teu trabalho.
Certo, sem dúvida. Mas depois mesmo as pessoas que conseguem fazer essa alavancagem, tipo, imagina um Gordon Ramsay da vida, que passou de ser cozinheiro a ser ali meio celebridade, meio que alavancou basicamente o know-how de cozinha para expandir o seu negócio e para fazer um negócio. Pá, o gajo parece-me um workaholic. Tipo, o gajo, pelo menos ali durante uns anos, o gajo estava em tudo e mais algum sítio. O Jamie Oliver a mesma coisa, ou seja, não é a malta que deixa de trabalhar, ou seja, deixaram de trabalhar como chefes. Mas começam a pôr as horas no, na alavancagem. E claro que depois conseguem alavancar. Nisso eu estou 100% de acordo contigo. E há maneiras de alavancar. Mas dentro desse grupo depois... não sei, por exemplo, a quantidade de vídeos que tu vês. Este é o pequeno almoço das pessoas de sucesso. E é tipo, dá ali a entender que é tipo, é porque tu comeres aquele pequeno almoço que vais ter sucesso. Não, não tem nada a ver com isso, obviamente. Malta de sucesso acorda às 5 da manhã, porque se tu acordas às 5 da manhã de repente vais ter sucesso. Não, não tem nada a ver com isso, obviamente. Estou a falar mais desse tipo de cenas, tipo o Ray Dalio diz que a meditação é o maior responsável pelo sucesso dele. Pá, eu tenho a certeza que eu arranjo um grupo de 1 milhão de pessoas que medite 20 minutos por dia como ele, e que só 0,1% se tanto é que vai ter o sucesso dele.
Sim, há várias formas de ganhar o jogo, não é? É como o xadrez.
Claro.
Não tens uma única estratégia. Mas quem diz isto, claro, diz o desporto, não é?
Sim, sim. Isto aplica-se a virtualmente tudo.
Como é que está o teu... Tu fazes corridas, não? Andas aí nas...
Não.
Estás a convidar-me aí para a corrida do 25 de Abril. Que é gratuita, 11 quilómetros.
Vai?
Convidar. Acho que sim. Vou tentar bater o pace dos 5 minutos por quilómetro.
Epá, eu tenho as costas... Eu tenho as costas de um idoso de 70 anos, pá. Eu não posso fazer grandes corridas.
Ok, olha, e sugestões para além de exercício físico para a malta toda, mental?
Eu comecei a ler um...
E quadradinhos de chocolate também.
Exato. Eu comecei a ler um... O meu favorito, Ferrer Rocher.
Ah, não, tu disseste não... Ok.
Tipo, não, um que eu gosto de boi é o Ferrer Rocher, mas em geral, tipo, não como chocolate. Mas o livro que eu comecei a ler esta semana, na semana passada aliás, chama-se Ways and Means. É basicamente, o tema pode não parecer muito interessante, que é como é que o Abraham Lincoln conseguiu financiar a Guerra Civil dos Estados Unidos. Mas um tema mais importante por trás do livro é como é que essa maneira de ele financiar a guerra criou basicamente modernizou os Estados Unidos, tipo o sistema de governo americano e a indústria financeira americana, porque basicamente os Estados Unidos eram, até à Guerra Civil, uma confederação de Estados. O governo central não tinha poder virtualmente nenhum, não tinha poder para cobrar impostos, não tinha poder para emitir moeda, tinha poder só para emitir dívida e tinha que ser aprovado pelo Congresso. Estava extremamente limitado e que as exigências de uma guerra, já que começou a ser a uma escala mais industrializada, basicamente fizeram com que o governo tivesse que abandonar assim, ideias mais, mais libertárias do papel do governo para conseguir financiar o esforço de guerra. E também achei engraçado no início que eles explicam que os negócios, isso fez-me lembrar um bocado a guerra da Ucrânia, de que os negócios, muitos negócios tentaram apaziguar o... Porque basicamente os Estados do Sul decretaram a independência. E até decretar a independência estava a haver muitas ameaças, mas os negócios do Norte fizeram muita pressão para a União, para o Norte, não ir para a guerra e não partir para a guerra, porque com medo de perder basicamente os seus interesses de negócio no Sul. E eu acho que aconteceu uma coisa muito parecida na Ucrânia, ou seja, principalmente relativamente à Alemanha, a ideia de que vamos apaziguar aqui estas pessoas, se nós não os antagonizarmos, isto pode não acontecer. Mas depois, a partir do momento em que o Sul declara a secessão, que muito rapidamente o mercado muda de um inimigo do Norte, digamos assim, muda muito rapidamente para... Ok, agora vamos meter o mercado ao serviço do Norte e da União, digamos assim. e acho que foi um ótimo exemplo da maleabilidade do mercado, ou seja, como o mercado de facto é muito, molda-se muito a certos incentivos. Eu também acho que é um bocado a ideia de que o mercado não tem uma moral, digamos assim, o mercado joga com as regras que estão em jogo e adapta-se quase a todas as regras, e essa adaptação pode ser boa ou má, atenção, mas que adapta-se, e a partir do momento em que o shift mudou para ok, isto tem mesmo que ser guerra, pronto, que o mercado se moldou todo para o esforço de guerra e com sucesso.
Ok, aqui da minha parte, sugestões. Nenhuma. Um artigo sobre o niilismo financeiro aqui da nossa geração, muito interessante. Fala como, enfim, a falta de esperança aqui da nossa geração tem levado a que, digamos, a escolha de investimentos esteja a ir cada vez mais no... Ai, está-me a faltar agora o termo, está difícil hoje. Mas que basicamente que a nossa geração está a fazer investimentos cada vez mais arriscados devido a esse niilismo financeiro que sentem, que as pessoas que por mais trabalho não saem de ser para torta. E depois, também relacionado com o tema Bitcoin, tenho recebido também vários pedidos de sugestões de livros. Ou saiu lá num livro novo que li recentemente, que é muito fixe, chama The Hidden Cost of Money, ou seja, o custo escondido do dinheiro. E deixo também aqui a recomendação, se quiserem, podem comprar o livro na Amazon e oferecem aqui umas cervejas aqui a nós os dois. E é isso em termos de sugestões.
Certíssimo.
Está feito.
Então está fechado esta semana.
Obrigado por estarem desse lado. E já sabem, gostos, retweets, repartilhas, essas coisas.
Subscrições, 5 estrelas. Um presentinho de Páscoa aqui para a malta.
Ok. Tchau, tchau, Zé.
Então vá. Até para a semana. Um grande abraço.